Abre sua Bíblia agora em Salmos, capítulo 25, versículo 14. Salmos 25, 14. Vamos trabalhar nele aqui rapidinho. Trazer uma palavra prática aqui para a nossa semana, para o nosso dia. Espero que o Espírito Santo venha falar ao seu coração, venha trabalhar na sua mente. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Só até aí, versículo simples, poderoso. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Temer ao Senhor. A intimidade, a relação, né? Obrigado. Essa amizade com Deus, ela está para aqueles que o temem. E perceba que nessa intimidade, a Bíblia diz que Ele fará se conhecer nela, fará conhecer a sua aliança. Irmão, se nós entendêssemos isso aqui, essa coisa simples, que ela é informativa, mas quando a gente vive essa realidade, ela produz novidade de vida. Porque se nós entendermos a aliança do Senhor, né, se nós entendermos o que Ele fez conosco, a proposta lá na cruz, Ele nos deu uma nova identidade, nos deu um coração regenerado, nos deu uma nova vida, e Ele diz que essa nova vida é para ser vivida numa vida em abundância. Se nós entendermos essa aliança, a nossa vida muda, irmão. A nossa forma de enxergar a vida muda. A gente aprende a descansar no Senhor, a confiar no Senhor. E tudo isso está na base que quando cada vez mais nós o conhecemos, nós entendemos a aliança que Ele fez conosco. Que está a base do nosso relacionamento com Deus? A aliança que Ele fez conosco. Imagina saber que existe um Deus. Isso é bom. A segunda pergunta que eu faria é: Ele sabe quem eu sou? O que que Ele sente por mim? O que que Ele pode fazer na minha vida? E essas respostas a gente só encontra entendendo a aliança que Ele fez conosco. Porque lá nós sabemos que nessa aliança Ele não nos trata mais como qualquer um, nós fomos adotados por Deus. A cruz diz que em Cristo nós fomos adotados, nós somos filhos do Senhor. A cruz vai dizer para a gente que se a gente for infiel, Ele permanece fiel, porque o nosso relacionamento não está à base de mérito. Deus não está olhando a sua performance para dizer se Ele vai te amar ou não, para ver se Ele vai ser fiel ou não. A Bíblia diz que se nós formos infiel, Ele permanece fiel. Então não está numa aliança à base de méritos. E toda essa informação que a Bíblia nos dá nos faz cada vez mais descansar nesse Senhor. Eu descanso, Ele me promete um amor, Ele não está agindo conforme a minha performance, mas Ele age diante do sacrifício do próprio Filho. Esse sacrifício, esse que me tornou co-herdeiro em Cristo Jesus, ou seja, a mesma herança que Cristo tem é o que nós temos. Então, o que nós precisamos? O que nós precisamos são crer nessas informações que a Bíblia nos dá como verdades absolutas e voltar no versículo 14 ao início dizendo que a intimidade do Senhor, ou seja, a cruz, o sacrifício de Jesus nos oferece uma intimidade com Deus, irmão. É uma caminhada. Deus quer se fazer conhecer. Deus quer proporcionar experiências com Ele. Ele quer desenvolver uma paternidade. Isso é bom demais. Saber que existe um Deus que quer, nessa caminhada conosco, desenvolver uma relação de paternidade. Ele quer ser pai. Ele quer ser socorro bem presente. Ele quer surpreender. Mas nós precisamos entender que essa intimidade está para aqueles que o temem. para aqueles que o temem. Não é à toa que o sábio Salomão vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temer ao Senhor, isso é sabedoria. Então, o Salmos vai dizer que temendo ao Senhor, nos dá acesso a uma intimidade que nos faz conhecer a aliança. Eu não sei você, cara, mas quando algumas coisas saem do controle da minha vida, quando algumas coisas que eu espero que aconteça não acontecem, quando algumas tempestades que eu acho que deveriam ser abreviadas, porque eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que pode todas as coisas, um Deus que acalma a tempestade, e aí você vê a tempestade para lá e para cá, o tempo passando, as coisas, parece que as coisas não estão acontecendo. A gente sempre pergunta o seguinte, cara, o que está faltando para Deus fazer isso? Como se pudéssemos achar alguma falta em Deus. O que está faltando para Deus atuar nessa situação? O que está faltando para Deus entrar, sabe, com aquela providência, com aquele milagre? O que está faltando? Sabe, uma pergunta totalmente incoerente que a gente faz. Porque em Deus não se encontra falta, Ele é pleno. Ele é plenitude. Ele é fonte. A pergunta que nós precisamos fazer é o que falta aqui? O que está faltando aqui? Para que de fato, sabe, nessa aliança a gente possa desfrutar dessas promessas disponíveis a nós. Não o que falta lá em Deus. Não o que está faltando para Deus. Não, não. O que está faltando aqui? O que ainda não tenho? O que ainda o Espírito Santo, sabe, não produziu, não porque é culpa dele, mas o que ele não produziu por insistência minha, por teimosia minha, por ignorância minha. Lembra Oséias, profeta Oséias? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos virar, sabe, uma chave na cabeça e parar de pensar que o que falta em Deus? Ele não falta nada, ele é pleno. Ele deu seu único filho por nós, prometendo amor incondicional. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, 2 Pedro, perdão, não vou lembrar, a Bíblia diz que ele já nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Ele já nos deu. Ele já nos deu. Então, se ele já nos deu, se ele é Pai, se ele nos promete amor incondicional, se ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, não falta nada lá, irmão. Agora, a pergunta é, o que falta aqui? Porque eu lembro de uma passagem onde os discípulos estão com Jesus no barco e uma tempestade está lá, Jesus está dormindo. Ele está dormindo. Nele não falta nada. Ele não está preocupado. Ele não está ansioso. Ele é pleno. Mas os discípulos estão apavorados. E os discípulos, mal ou bem, fizeram essa pergunta: o que falta, irmão, para ele fazer alguma coisa? O que falta? Senhor, não te importas que nós vamos morrer? Você não está se importando com a situação que a gente está passando? Será que você vai continuar dormindo? Como se estivesse faltando alguma coisa para ele agir. E a Bíblia diz que ele se levanta, acalma a tempestade e fala: cara, vocês não têm fé. Então a pergunta não é o que falta lá. Jesus fala, falta aí. Na verdade, o que está faltando é aí em vocês. Eu estou aqui. Eu dei uma palavra, nós vamos atravessar esse lago. E toda palavra liberada por Deus tem que acontecer, porque Ele é Deus. Ele não palpita. Deus não aposta, Deus não palpita, Deus não acha, Deus não tem expectativa, Ele é. A sua palavra, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então a gente precisa tirar esse pensamento de que o que está faltando para Deus, o que falta que Deus ainda, e começar a nos perguntarmos o que ainda eu não tenho. Que ainda eu não conheci? Qual é a transformação que o Espírito Santo precisa realizar em nossas vidas para que a gente de fato possa desfrutar na plenitude dessa aliança que Deus prometeu para cada um de nós. E Salmos fala muito bem disso. Uma coisa que nós precisamos, sabe, fazer uma distinção, e que o mundo ainda não conseguiu fazer essa distinção, é sobre duas palavras, que é espiritualidade e religião. Sabe, o mundo gosta da espiritualidade. O mundo gosta de uma experiência mística. Quando você estuda a história do mundo, né? Um dia a Grécia foi o centro da razão, da lógica, onde as pessoas discutiam filosofia, discutiam a razão, mas esse mesmo lugar que se discutia pensamentos, a razão, esses caras antes de ir para a guerra consultavam oráculos. Pessoas eram pessoas que diziam que tinham contato com a espiritualidade, estavam bêbadas, né? Hoje a gente sabe que eles usavam de bebida, drogas, essas coisas, e ali eles falavam, relatavam o futuro. Eles se gabavam da razão, mas queriam saber o futuro através de experiências místicas. O mundo gosta disso, da experiência. O mundo gosta, sabe, de um contato, né, com o divino. Mas perceba que a espiritualidade não necessariamente se reflete em transformação de vida. Porque você pode ser energizado por uma pirâmide e continuar a mesma pessoa. Você pode ter um contato, sabe, com um sobrenatural e você continua a mesma pessoa. Mas a proposta do Evangelho é sim ter uma experiência mística, é claro. Agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós temos uma experiência que transcende. Mas perceba que, diferente da espiritualidade, a proposta do Evangelho é transformar o coração. É mudar a gente. Somos outra pessoa. Por quê? Nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Somos outros. Estamos numa jornada, irmão, que a Bíblia chama de jornada de santificação, onde o Espírito Santo trabalha diariamente em nós, fazendo com que cada dia, pode ser o mesmo dia, pode ser a mesma rotina, a gente pode voltar para o mesmo problema, mas nós não somos mais os mesmos. A cada dia que passa, nós somos outra pessoa. Por quê? Porque nós temos acesso à intimidade ao Senhor. Nós temos um caminho livre, proporcionado pelo sacrifício de Jesus Cristo, cujo ministério foi chamado pela própria palavra de ministério de reconciliação. Fomos reconciliados com Deus. Ele pavimentou um caminho onde nós temos livre acesso a Deus, onde o véu foi rasgado, não existe mais separação. E esse contato com esse Deus não vai mudar Deus, vai mudar a gente, vai nos transformar, ao ponto que agora a Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Então a proposta da espiritualidade qual que é? Tem experiências, né? Usufrua de experiências com o divino. A proposta do Evangelho é: usufrua, tenha experiências, mas lembre-se que essas experiências têm que produzir um novo coração, tem que produzir uma nova pessoa, e uma nova pessoa vive em novidade de vida. Então a espiritualidade não oferece um discipulado. Jesus vai dizer: e de fazer discípulo em todas as nações. Discípulo de quem? De Jesus. Eu não tenho discípulo, eu sou discípulo de Jesus, e faço com que as demais pessoas também sejam discípulos dele. Então a gente não centraliza aqui numa pessoa. Eu não sou a referência, eu sou o discipulador. Não, a gente discipula assim como somos discipulados por ele. Cristo é o cabeça, Cristo é o centro. Paulo fala: sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o cabeça. Mas perceba que a palavra discipulado sempre foi falada por Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo morreu na cruz, claro. Ele veio pelo ministério da redenção, claro. Mas ele deixou discípulos. Não formou uma igreja, ele formou discípulos, para que através dos discípulos pudesse vir a igreja de Jesus Cristo. E fazer discípulos, irmão, nada mais é do que um recado para o mundo: eu fui transformado ao ponto que agora eu transformo pessoas, eu mudo pessoas. pessoas mudam porque eu mudei. E eu mudei por causa dele, por causa desse encontro com ele. Perceba que Paulo, indo para Damasco, cai do cavalo, ele vê uma luz e fica cego, aquela coisa, que experiência com Deus. Imagine se ele volta o mesmo fariseu. Foi uma espiritualidade, foi um encontro místico. Ele viu uma luz, ele teve um contato com o divino. Mas não foi isso que aconteceu com Paulo. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. Porque não é uma experiência apenas. É uma transformação de vida. E aqui está um primeiro ponto. Muitos de nós queremos um evangelho, sabe, que traga uma solução para problemas financeiros. A gente quer um evangelho que traz cura. A gente quer um evangelho que resolve problemas, que faz com que Deus abra porta, feche porta, resolva e faz. Eu posso dizer para você, Deus faz tudo isso, irmão. Deus, de fato, prospera a nossa vida. Deus cura, Deus continua curando. Deus continua dando soluções de problemas. Deus continua restaurando. Mas, em primeiro lugar, evangelho é transformação de vida. Buscar a Deus, sem que isso venha ter como resultado uma transformação, é impossível. Você está buscando um falso Deus, que você pensa que irá lhe favorecer, sem mudar a sua vida por completo. Meu irmão, o que Jesus quer é o nosso coração, irmão. O que Deus quer é o seu coração. Ele vai cuidar de você, eu não tenho dúvida que Ele vai cuidar de você. Mas em primeiro lugar, Ele quer um coração. Então nesse primeiro ponto, a gente começa a entender que a nossa responsabilidade aqui com o Senhor é buscar intimidade com Ele. Intimidade essa que nos colocará de joelhos. Joelho no sentido de que nós o tememos. Mas não é um temor de medo. Não, eu vou temer o Senhor porque Ele vai me castigar. Não, é um temor do pai. Lembra de um pai? Eu tive um pai, irmão, que nunca me bateu. Mas numa palavra era assim, Senhor. Numa palavra era assim, Senhor. Homem sério, correto. Sabe aquele homem que você fala, pô, eu prefiro tomar uma surra do que ouvir uma bronca. Porque sempre fez o melhor para mim, pô, pela gente. Sempre se doou, sempre fez o melhor, sempre sentiu o amor do meu pai. E magoá-lo era preferível tomar uma surra do que magoá-lo. É esse temor que a Bíblia fala. Sabe aquele temor do respeito, de você compreender o amor, saber quem ele é, ao ponto de dizer, não posso, sabe, magoar esse Deus, né? Se magoar entre aspas. Não posso ir contra a sua vontade. Olha o que ele fez por mim, olha quem ele é. Cara, eu vim aqui dizer para você, sabe, nessa quinta-feira, talvez algo que você não vai entender a dimensão agora. É tão simples que parece bobo, que parece bobeira. Mas é nessa simplicidade que Deus começa a transformar vidas. Antes de você buscar qualquer coisa fora, qualquer transformação fora, qualquer milagre fora, e perceba, eu não estou lhe roubando esse direito desse milagre, eu estou lhe garantindo que ele vai acontecer de alguma forma, pela paternidade, o cuidado de Deus. Mas antes de você se preocupar com isso, procure ser íntimo do Senhor. Cara, todos nós recebemos 24 horas por dia. A gente dá um pouquinho para Netflix, a gente dá um pouquinho para Instagram, a gente dá um pouquinho para academia, a gente dá um pocão para o nosso trabalho, a gente dá para os estudos, a gente vai distribuindo esse tempo. Mas se nós não tivermos, sabe, essa administração e priorizar, é por isso que o Sermão do Monte, Jesus fala, priorize o reino de Deus. Sabe por quê? Porque a vida é corrida mesmo. A vida tem uma agenda intensa. E se você não priorizar o reino de Deus, você vai viver sempre nas coisas que são emergentes. Aquela que é emergencial. Ganhar dinheiro é emergencial. Ir para lá é tudo importante, irmão. Mas o reino de Deus é primeiro. É o primeiro. Ele está em tudo. Não é um departamento. Deus não quer um departamento da sua vida. É tudo. É o primeiro. E se nós não entendermos isso, né, onde o Sermão do Monte é claro, e parece que a gente repete aquilo como um papagaio sem entendimento, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ali é a maior promessa de cuidado que Deus tem. Porque ele está falando de ansiedade na vida. Jesus está falando, quem aqui pode aumentar alguns centímetros de altura? Ora, olha para os pardais, eles não plantam, eles não trabalham, e Deus sustenta ele. Olha as flores do campo, como são lindas, como são belas. Nem Salomão, com toda a sua fortuna, teve a beleza como delas. Deus conhece as suas necessidades. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus não despreza as demais coisas. Deus não fala para você, você não precisa de nada disso, você só precisa de ficar de joelho. Ele não fala isso. Ele fala, eu sei que vocês precisam de sustento, eu sei que vocês precisam, sabe, como uma flor do campo, da beleza, né, das coisas bonitas. Eu sei que vocês precisam disso, e mais, eu quero fazer. Mas se você não aprender a priorizar o reino, a me fazer primeiro na sua vida, essas promessas não estão disponíveis a você, porque elas estão disponíveis aos filhos que buscam intimidade com ele. Cara, se existe algo que pode mudar a sua vida hoje, que pode mudar a sua realidade, que pode mudar, sabe, o seu dia, e tudo que está nele, carregado de problemas, de situações contrárias, adversidade, se existe algo, irmão, comece pela intimidade do Senhor. Comece decidindo ser íntimo dele. Mas como? Duas formas básicas para isso. É você dedicando o seu tempo buscando a palavra, lendo a palavra. Ora, Deus não teve mídias sociais, Jesus não teve mídias sociais, Jesus não escreveu cartas, Jesus não deixou um vídeo. O que Deus fez chegar em nossas mãos? Uma Bíblia. É o único lugar que tem revelação dele. Ah, você pode ter revelação dele através do pastor? Amém. Mas a minha recomendação para você é: não tenha uma fé construída de púlpito. Tenha uma fé construída no quarto secreto. Jesus fala isso. Ora, meu irmão, fecha a porta do seu quarto, e o seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Fecha a porta do seu quarto. O que Jesus está falando, irmão? Busque intimidade com esse Deus. Busque lá no seu quarto secreto. E a gente quer buscar esse favor, porque a Bíblia fala, ele te recompensará. Mas a gente quer buscar essa recompensa através de sacrifícios. Vamos fazer uma campanha forte, fazer uma corrente, vamos fazer aquilo, vamos dar uma oferta, vamos dar um carro, vamos queimar na fogueira. E ele está falando, não, faça isso por generosidade, faça isso por amor. Agora, a recompensa que eu tenho para você não está no sacrifício que você pode fazer. A recompensa que eu tenho para você está num quarto secreto, onde nós vamos nos conhecer. Percebe como o jugo é suave? Mas parece que a gente gosta do caminho pesado, porque se a gente fala, se a gente promete aqui, tantas quintas-feiras, se você vier, Deus vai falar, as pessoas vêm, as pessoas gostam de sacrifício, as pessoas gostam de subir. Irmão, eu não sou contra monte, oração de monte, não, mas tem gente que acha que todo aquele esforço, aquela subida, Deus honra aquele esforço, Deus honra o sacrifício do filho dele, irmão. Deus honra o sacrifício do filho dele. Quer subir? Suba, irmão. Suba um monte, desça a vale. Mas suba com aquela consciência de que sua oração sobe por causa da cruz. Ele te escuta por causa da cruz. Ele te favorece, porque você conhece essa aliança. É o que está escrito aqui em Salmos. Não é o seu esforço, mas é o quanto você o conhece. E que esse conhecimento causa impacto direto em nossas vidas. Eu tive uma experiência com Deus ao ponto de que eu não sou mais o mesmo. Hoje no meu quarto secreto, sabe, eu me derramei na presença do Senhor. Cara, eu não sei te explicar, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Eu sou outra pessoa. É dessa forma que nós construímos vida cristã, irmão. Saudável, orgânica. Intimidade com o Senhor, e que nós possamos o temê-lo, sabendo que Ele é o Senhor, gente pode, na presença de Deus, falar? Claro! A Bíblia diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Mas perceba que nessa relação, Ele é o Senhor. Ele vai dizer para você: eu é que sei os pensamentos que tem a teu respeito. Sou eu que sei. Então a gente fala para Ele numa dinâmica de: Senhor, é isso que está no meu coração. Mas eu sei que a resposta certa vem do seu coração. O meu coração está dizendo para fazer isso, para escolher ali, para atuar lá. Eu não sei se é isso que está no seu coração. É por isso que a oração do Pai Novo, do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Da mesma forma que no céu, Senhor, o Senhor governa, o Senhor fala vai, o anjo vai, o Senhor fala vem, o anjo vem. Da mesma forma que nos céus o Senhor manda e as coisas acontecem, que seja assim na minha vida também. Governa. E quanto de nós buscamos essa intimidade com Deus apenas para convencê-lo de que o nosso caminho é melhor? Senhor, é assim. Senhor, faça dessa maneira. Senhor, é lá, é aqui, não sei. Mas parece que muitos de nós tratamos a oração não como um meio que Deus fala conosco, mas nós tratamos a oração como um meio onde nós queremos persuadir Deus de alguma forma. O profeta vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor para que possa aconselhá-lo? A quem Deus já tomou conselho? Na história, imagine Deus: vem cá, me dá uma opinião, eu estou meio perdido, não sei muito o que eu vou fazer, o que, que você acha? Ele é o Senhor, irmão. Ele é Deus. Tudo que existe, subsiste nele. E a gente está aqui dizendo para Ele o que tem que ser feito? Não, a gente fala para Ele. A gente tem liberdade, é nosso Pai. Mas a gente precisa que essa intimidade venha nos colocar perceptíveis à sua voz. Senhor, meu coração tem isso, mas eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. Sei que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Eu estou aqui para falar, mas muito melhor será ouvi-lo. Muito melhor será ouvi-lo. Então não faça dessa intimidade uma relação onde você vai convencê-lo, onde você vai persuadi-lo. Não é essa intimidade que Ele quer. Ele quer uma intimidade onde nós o temamos. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, seus caminhos são mais altos que os meus caminhos, seus pensamentos são mais altos do que os meus. Fala comigo, porque eu preciso ouvir Tua voz, eu dependo do Senhor. Eu não sou autossuficiente, Senhor. Eu me movo dependendo de Ti. Então essa intimidade, irmão, é aquela que transforma a nossa vida. Nós não somos mais os mesmos. Essa intimidade cria um temor ao ponto que nós não dependemos mais de nós. E não, também nós não estamos aqui para mostrar a Deus o que nós queremos. É uma intimidade que nos coloca de joelho e nos faz crer, nos faz descansar num Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu tenho certeza, meu irmão, que a ansiedade, irmão, nada mais é do que uma revelação da fragilidade da nossa fé. Né? Mais uma vez, voltando ao Sermão do Monte, a Bíblia nos dá liberdade para diversos sentimentos. Ela fala para você: irai-vos, mas não pequeis. Ela fala que você pode, o ser humano se ira. Jesus pegou um chicote, chutou lá as mesas dos cambistas, irado. Irai-vos, mas não pequeis. O choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer, mas o choro dura. Você pode chorar, todos nós podemos chorar. Chorar não é falta de fé. Se você vê um crente irado, não é que ele deixou de ter comunhão com o Espírito Santo. Não, a gente irá, a gente se ira, a gente chora. Mas o Sermão do Monte vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus não nos dá liberdade para andar preocupados. Deus não dá, sabe, uma lacuna para dizer que a ansiedade dura uma noite, mas a certeza vem de manhã. Não, Ele não fala isso. Ele fala: não andeis ansioso por coisa alguma. Porque a ansiedade é inimiga da fé. Ansiedade é o antônimo da fé. É o campo da dúvida. É o campo da incerteza. E quantos de nós flertamos com a ansiedade todos os dias? Algo que nós não podemos aceitar, irmão. É realidade, ela está aqui. Mas como é que a gente subjuga a ansiedade com a palavra de Deus, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ansiedade demonstra uma falta de conhecimento, não conhecimento teórico, mas é um conhecimento de salmos, de intimidade com o Senhor. Lembra das declarações do apóstolo Paulo? Eu sei em quem eu tenho crido. O que é isso? Ele está ansioso? Não. Ameaças. Paulo, amanhã vamos arrancar a sua cabeça. Paulo, amanhã você está preso. Paulo, amanhã eu sei em quem tenho crido. Essas notícias não roubam de mim o que Cristo, o que o Espírito Santo está construindo aqui dentro. Continuo mesmo. Continuo mesmo. Por quê? Porque eu sei quem tem crido. Sei quem ele é. Eu tenho experiências com ele, ao ponto de que não sou mais o mesmo. E também não olho as circunstâncias da mesma forma que eu olhava antigamente. Então perceba que tudo está entrelaçado, tudo está andando de mãos dadas, irmão. A fé com o conhecimento, com a intimidade, com a relação, tá tudo. Um elo desse se quebra, se desmorona tudo. Um elo desse se quebra, e o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento saudável. Então, voltamos de novo aqui, e possamos entender que a intimidade do Senhor é para os que o temem, para aqueles que nasceram de novo e fizeram dele Senhor de suas vidas. Estão num caminho agora, não é que são perfeitos, mas estão num caminho de santificação. Cada dia que passa, a gente se transforma a imagem de Jesus Cristo. É o caminho da obediência, claro, mas não é a obediência de Deuteronômio 28, onde se você obedecer, Deus vai te dar, se você desobedecer, Deus vai tirar. Não, nós estamos numa nova aliança, onde a obediência não é mais um meio para se conquistar algo de Deus. A obediência é uma resposta à cruz. A obediência é uma resposta, não é mais um meio. Na antiga aliança, a obediência era um meio. Na nova aliança, a obediência é uma resposta. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Por isso eu obedeço. Então dizer não para o pecado não é... Não, a gente não faz por medo, a gente não se abstém do pecado por ameaças. A gente se abstém porque nós sabemos quem ele é. E o que é o pecado? Não, mas é do que errar o alvo. Pecado, a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Que alvo é esse? Esse alvo é Jesus, nosso alvo é Cristo. Então, meu irmão, se fundamente na justificação pela fé, se fundamente nessa notícia, que lá na cruz Cristo levou os nossos pecados, rasgou a nossa dívida com Deus, lembra? Teletestai, foi a palavra declarada por Jesus no alto da cruz. O que, que é isso? Teletestai, eu fiz minha parte, agora você faz a tua, é isso? Não, teletestai é, eu paguei sua dívida, você não deve mais nada para Deus, paguei sua dívida. Deus não é contra você, Deus é a favor de você. Você é bendito do Senhor. Você é filho dele. Se você crê naquela obra, claro. Temos que crer, meu irmão, nosso maior trunfo, nosso maior tesouro, nossa maior certeza de esperança, de vida, de levantar todas as manhãs, está na justificação pela fé. Eu sou justo porque Cristo me fez justo. Eu sou abençoado porque ele me fez abençoado. Eu sou amado por Deus porque ele me fez amado. Eu sou reto diante dos olhos do Senhor porque ele levou sobre si os meus pecados. É por isso que nós temos esperança, irmão. É por isso que nós temos a ousadia de crer, de acreditar, de lutar contra os improváveis, as improbabilidades, as coisas improváveis. Me embolei aqui. Porque a nossa esperança não está em nós e nem na nossa performance, onde Deus fica lá, não, mais um pouco e eu abençoo, não, mais um pouquinho, vai lá, vai mais um pouco que eu vou fazer, ora mais um pouco eu curo, não, nós acreditamos na obra do Filho dele, e nós descansamos. É por isso que a nossa fé não está baseada em resultados. Lembra de Jó? Jó tem fé da nova aliança, né? Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Minha fé não está no resultado. Independente dos resultados, eu sei quem Ele é. Eu sei quem eu tenho crido. Conheço essa nova aliança e sei que o amor dEle dura para sempre. Quantos de nós temos fé de resultados? Não é fé na justificação em Cristo Jesus, é fé em resultados. Será que eu fiz o suficiente? Será que eu orei o suficiente? Será que eu ofertei o suficiente? Será que eu fiz, sabe, será que eu performei o suficiente para Deus me abençoar? Não, não, não. Se a nossa esperança for essa, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Foi igual a conversa que eu tive aqui no início que eu vim para cá, né? Ali na porta, na obra, passou o irmão ali, fala varão, né? Varão, fala varão. Amém? E aí, meu irmão, chega aí. Então, você é o pastor aí? É, estou chegando aí, irmão. Estou chegando aí. Fazer uma igreja bonita para a comunidade. Né? Está difícil, né, pastor? Não, está difícil, mas com Jesus é. A gente vai, né, irmão? A gente vai. Né, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não sei o que você está querendo dizer, mas também, claro, tem que fazer a nossa parte. Não, mas para Deus abençoar, tem que fazer. Mas agora eu discordo do Senhor. Agora eu discordo do Senhor. A gente tem que confiar, descansar na obra dele. Não confiar na minha obediência, né? Porque, imagina, se nós acharmos que a nossa salvação, as bênçãos estão atreladas a nós. A gente chega lá naquele dia. Imagina, Deus, o acusador, como a Bíblia diz, e a gente se apresenta diante de Deus. E a gente fala para ele: Senhor, pastor lá no Rocha, né, todos os dias lá, fazendo um gabinete, pregando a tua palavra, ofertando, dizimando, dando comida aos pobres, eu posso entrar aí dentro? Aí vai levantar o acusador. Isso é critério para entrar aí no reino de Deus? Isso aí é critério, Deus? É esse que é o critério que o Senhor estabeleceu? Quer dizer que ele é o fiel da balança? Quem for igual a ele, entra aí. Quem não for, vai para o inferno. É isso que você está falando? Inferno na hora, irmão. Mas se nós chegarmos lá confiando no sacrifício do filho, e dizer: eu posso entrar aí porque o teu filho me permite entrar? Eu posso entrar na tua glória, Deus, porque o teu filho pagou a minha dívida? Aí de fato, meu irmão, o nível está lá em cima. Mas ele trocou de lugar conosco, fomos justificados pela fé. Justificados pela fé. Então descansemos, irmão, na obra de Jesus Cristo. Levantemos todas as manhãs, chovendo canivete, desempregado, tudo militando contra, notícia, bomba, bomba, bomba. E você pode levantar os olhos para os céus e dizer: sou filho amado dele. Ele me favorece. Grandíssimas e preciosas promessas ainda estão disponíveis a mim, porque não são os fatos que determinam a minha fé, mas é a obra de Jesus Cristo que determina a minha jornada aqui nessa terra. Vida abundante. Vida abundante. Quer um motivo para você ter esperança todos os dias? Confie na obra de Jesus Cristo, porque Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Tem esperança, porque em Cristo Jesus as promessas de Deus jamais serão revogadas. Jamais serão revogadas. Só lembrar da história do filho pródigo. O menino sai de casa, desonra o pai, para num chiqueiro, está lá cheirando a porco, cheirando a estrume de porco, volta para casa, ensaia um discurso de arrependimento. O pai nem escuta o arrependimento, nem escuta o discurso dele. Abraça cheirando a porco, beija cheirando a porco, sujo, maltrapilho. Você é meu filho. Ah, nessa casa você não é empregado. Você é meu filho. Você é filho. Promessas irrevogáveis. Em Cristo somos filhos de Deus. Promessas irrevogáveis. Você pode estar vindo no chiqueiro hoje, irmão, cheirando a porco. O pai te avista, ele corre a teu encontro, ele beija, te abraça. e fala: você é meu filho, que bom que você voltou, você estava morto, mas agora você vai viver, agora você vive. E eu sempre gosto de me ver na história. Imagina, o pai faz uma festa, mata o bezerro gordo, e aquele garoto se perguntando: o que que eu fiz para ser recebido como herói de guerra? Qual é o motivo do meu pai fazer essa festa para mim? O motivo é porque ele te ama, irmão. E embora a gente tenha falado tantas coisas e feito tantas coisas que o desonrasse, mas o nosso retorno para a sua casa faz com que ele sempre nos dê o melhor para cada um de nós. Filho amado, é isso que nós somos, filho amado em Cristo Jesus. É esse pai que ele promete ser. Um pai que não leva em consideração as nossas faltas quando nós voltamos para os seus braços. Recebemos dele novas vestes, é claro, nós não podemos permanecer na sua presença cheirando a porco. Novas vestes, novas sandálias, um anel de honra simbolizando o governo, o novo tempo. Isso é resultado da justificação pela fé na obra de Jesus Cristo. É tudo o que nós precisamos para recomeçar, para avançar, para ir adiante. Se você hoje vem procurando uma resposta, se você vem hoje, sabe, buscando de Deus alguma coisa, que você possa sair daqui com a justificação pela fé na obra do Filho dele. Porque se Deus ofereceu o seu Filho por nós, o apóstolo vai dizer: como também não nos dará as demais coisas? Se ele já deu o Filho, como vai negar alguma coisa para a gente? Justificação pela fé. Se nós entendermos o segredo dessa palavra, a profundidade, a dimensão, os desdobramentos disso na nossa vida, eu tenho certeza que você vai viver, sabe, um extraordinário de Deus na sua vida. Um extraordinário de Deus. Sempre o temendo, desfrutando dessa paternidade. Eu queria que você ficasse de pé comigo, nós vamos orar. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, sedes firmes e constantes no Senhor. O apóstolo vai dizer que aquele que é inconstante é semelhante à onda do mar. É, não é, vai, não vai. Tem hora que está, tem hora que não está. Sede firmes e constantes do Senhor. Essa é a maior mensagem que nós podemos sair daqui. Tendo uma fé sólida, uma fé robusta, uma fé que se sustenta no dia mau, uma fé que avança, que não deixa de crer, que não deixa de acreditar, que não duvida, que lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de nós. É isso que vai fazer diferença na minha vida. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Firmes e constantes no Senhor. Sede firmes e constantes no Senhor. Corra sempre para os braços dele, ele é seu pai. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque na sua palavra nós temos respostas claras, precisas, cirúrgicas. De tudo que nós precisamos guardar, guardemos o nosso coração. A gente coloca carro no seguro, a gente coloca casa no seguro, a gente guarda o nosso dinheiro no banco com medo de perder. Mas não se pode colocar uma fé no seguro. Precisamos vigiar, precisamos guardar o nosso coração e fazer com que cada dia a nossa fé venha se tornar uma fé robusta, crendo na obra do seu Filho, crendo na obra de Jesus Cristo, aquele que nos reconciliou com o Pai, aquele que nos perdoou, rasgou a nossa dívida, e nessa reconciliação nos deu vida e vida em abundância. Pai, obrigado, Senhor, por essa aliança, obrigado pela nova aliança. Obrigado, Pai, pela paternidade oferecida a nós. Obrigado porque podemos te chamar de Pai. Obrigado, Pai, porque a qualquer momento e a qualquer hora, debaixo do sangue do teu Filho, nós podemos entrar em tua presença. e podemos desfrutar do teu amor, do teu cuidado, podemos fechar a porta do nosso quarto e ter a certeza que o Senhor nos escuta, o Senhor nos ouve, não pela nossa performance, não pela nossa atuação, mesmo fechando a porta do quarto, cheirando a porco, mesmo, Pai, sabe, nos arrastando, mas entrando na tua presença, o Senhor estará lá, o Senhor nos receberá, o Senhor nos abraçará, porque fomos justificados pela obra do teu Filho. Pai, nós queremos apresentar a vida de cada um que chegou aqui cansado, sobrecarregado, precisando, Pai, de esperança, precisando de uma resposta, de uma provisão, de um milagre, que nós possamos descansar na obra de Jesus Cristo e saber nela, e saber que nela nós fomos agraciados, nós fomos enriquecidos, providos pelo próprio Senhor. Nos ensina, Pai, a descansar em ti. Nos ensina, Pai, a fazer com que todas as coisas colaborem para o nosso bem, que nós possamos aprender no dia mau, que a nossa fé, sabe, venha crescer, venha se solidificar, que o dia mau nunca venha nos derrubar, mas sempre venha nos aproximar mais de ti. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, porque aqueles que mesmo em tempos difíceis se determinaram a estar aqui, buscando uma palavra, recebendo de ti, Pai, aquilo que nós todos nós precisamos, que é o conhecimento da sua aliança, intimidade com o Senhor. Que nessa noite nós possamos entender que o trono da graça está disponível para cada um de nós. Que o Senhor nos recebe, que o Senhor nos favorece. E a palavra para cada um de nós é: filho amado, você é o meu filho amado. Que possamos essa noite olhar para o nosso coração e perguntar: o que falta aqui? O que falta dentro de mim, Senhor? O que eu ainda não entendi? O que eu ainda não recebi? O que o Espírito Santo está querendo me entregar? E pela minha ignorância, pela minha teimosia, eu tenho resistido à voz do Espírito Santo. Que possamos estar sensíveis ao Espírito Santo essa noite, para que Ele venha construir em nosso coração um coração cada vez mais parecido com o de Jesus Cristo. Aqui está a nossa vitória, nos parecermos com Ele. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. Amém, Jesus.